La nota musical.
La nota musical.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenidos a todos a La Nota Musical, nuestro espacio en Unirradio donde conversamos con músicos y artistas, en este caso de otro rubro. Quizás hoy sea la nota audiovisual, porque tenemos dos invitados que son del palo, como decimos acá. Le voy a dar la bienvenida a Fernando Salis, docente invitado y también artista audiovisual. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Buenas, mucho gusto estar aquí, estrenando la radio.
Sí, por supuesto. Y a mi izquierda, nuestro invitado de hoy, Batman Zavarese. Batman, muchísimo gusto.
Muchas gracias, un placer.
Bueno, vamos a dar un poquito de contexto y por qué estamos reunidos hoy acá. Batman es un artista visual de Río de Janeiro que se graduó en comunicación visual. Bueno, él estudió pintura, fotografía, cine y dirección documental. Hace más de 15 años ya que cuenta con su propio festival, que es Multiplicidade e Imagem Som Inusitados. ¿Lo dije bien?
Perfecto.
Muy bien. Y que es un festival de performances audiovisuales de artistas de todo el mundo que, bueno, son por lo general experimentales, ¿no? Tiene ese tinte. Y hoy nos acompaña aquí porque, bueno, este viernes va a ocurrir el primer show de Tribalistas.
Estamos muy ansiosos, Marcelo, por ese show.
Más que nunca.
Sí.
Y él va a estar encargado de realizar una performance audiovisual que acompañe el espectáculo. Bueno, comencemos con un poquito a charlar acerca de tus comienzos. Vos arrancaste trabajando para MTV Río, una cadena, digamos, que puso una piedra fundacional en lo que es la cultura del videoclip. Contanos acerca de esta primera experiencia.
Sí, yo inicié la facultad de design gráfico. Mas no primeiro ano é iniciado o trabalho na MTV. Essa confusão, essa multiplicidade naturalmente está inserido no meu trabalho atual. Em 1990 não se compreendia o design gráfico com toda a expansão que se pode compreender hoje. Com a cultura visual, com uma estrutura mais extrapolada. Mas eu digo que 25 anos depois, para mim, eu tenho mais possibilidades de trabalhar com muitas linguagens dentro da cultura visual. E é o que eu faço um pouco con una manera muy expresiva en el trabajo de los tribalistas.
Es un arte que ha evolucionado muy rápido, o sea, a la vez que la tecnología se va desarrollando, que ofrece más posibilidades, y eso también ofrece, bueno, posibilidades artísticas. Te iba a preguntar qué es lo que ha cambiado desde aquel entonces hasta hoy en día, pero es mucho, si querés dar como algunas pinceladas, algunos pantallazos. De los cambios en el arte audiovisual, desde el comienzo, cuando arrancaste en MTV, hasta hoy en día, ¿qué notas que ha ido cambiando?
No, y ha cambiado todo. Lo inicio era no existía el computador, no existía la herramienta tecnológica como la tecnología era analógica. Y hoy lo privilegio de ter conocido la tecnología del século pasado e saber, de uma certa forma, misturar com a tecnologia do século XXI, as coisas do presente e as coisas do futuro, para mim é um privilégio, e é o que eu faço, uma sobreposição de várias camadas, olhando para o passado, para o presente e para o futuro com a mesma graciosidade.
Uhum.
Me gusta muito dessa forma.
Y ¿cómo, digamos, qué hay pensado para este show en cuanto a lo que es la técnica, digamos, la tecnología? ¿Qué es lo que va a estar por la puesta en escena? ¿Qué va a consistir?
Sí, la técnica y la tecnología para mí es una cosa secundaria. Yo sé que puede parecer una respuesta inmediata cliché, mas lo más importante pela visibilidad do encontro de tres artistas de diferentes partes de Brasil, con formación muy diversa. Para mí era una oportunidad de olhar para os muitos Brasis, né, de norte a sul. Arnaldo Antunes é um poeta de São Paulo, de la grande metrópole. Carlinhos Brown é um artista da Bahia, de Salvador.
Marisa.
E Marisa é uma carioca multiartista do Rio de Janeiro. E ali está impresso a etnia, uma confusão que representa muito a miscigenação que tem, para mim, a maior riqueza de Brasil. E isso está impresso na parte visual. Eu chamo a parte audiovisual que abraça o concerto musical de memórias afetivas.
Bien, me parece. Sí, perdón.
No, que los estilos, ¿no? Además de las regiones, los estilos que ellos en sus carreras solistas han representado también son muy, muy diversos. O sea, por poner categorías así, muy generales. Arnaldo Antunes, todo lo conocimos por la fuerza rockera de Titás.
Poeta.
Y como poeta también, pero en la música específicamente, con ese. Él representa el rock más puro. Después a Marisa Monchi la tenemos como una representante clara del estilo del MPB, ¿no? La música popular brasileira. Y después, Carlinhos Brown es el que a nosotros, capaz que es el menos conocido como solista para acá en Uruguay, porque practica un estilo más bailable de la Ye y ese estilo de músicas que aquí no son tan escuchados, pero la variedad es impresionante y la mezcla que ellos logran, creo que ahí tenés vos como productora audiovisual todo a tu favor para poder trabajar.
Una característica muy interesante que cuando los tres se juntan forman un cuarto elemento, né? Todas las individualidades de cada se transformam numa potência incrível. E isso é realmente evidente. Eu acredito, por serem três astros brasileiros, que é um exercício também para entender que juntos somos um só. Né, somos uma nova força. Isso é uma expressão que tem numa das músicas que adoro do Concerto de Tribalistas.
Bueno, pero vamos enfrentar o clichê da tecnologia.
Sim.
É que me sinto particularmente confortável para perguntar-te isso, porque acompanhei tua trajetória. De hecho, somos da mesma geração de artistas audiovisuais e começamos juntos, não? Tu te acuerdas que hicimos nos conhecemos fazendo programa para MTV em Rio 92 com Fernanda Telles?
É verdade.
Um beijo para Fernanda Telles, diretora de televisão de Brasil, que nos apresentou. Te pregunto sobre a tecnologia, porque há uma questão muito importante de tecnologia em tu trabalho de curadoria. O Festival de Multiplicidade é um festival de experimentações e há muitos trabalhos na história do festival, muitos trabalhos de punta que exploram os limites de las tecnologias audiovisuales, musicales, e há instalações, ambientes imersivos, interatividade, vídeo em pantallas, fora de pantallas, performances em directo. Há muitos desafios para os limites do arte audiovisual. E tu, em tu trabalho também com música, que não é a primeira vez que tu acompanhas uma gira musical, tu já has hecho, por exemplo, Marisa Monte, a última gira de Marisa, que depois podemos falar um pouco disso também. Pero me gustaría saber, porque es importante para la expectativa de la gente que va al concierto mañana, ¿qué tipo de tecnología tú has utilizado aquí para la intervención del vídeo en el espectáculo? ¿O no voy a decir intervención, para el diálogo, para la sinergia que hay entre la creación musical y la creación audiovisual.
Yo faço uma resposta um pouco poética, porque me seduz a tecnologia de uma forma arrebatadora na minha vida. Para mim é muito importante e eu sou seduzido pelas possibilidades tecnológicas. E, por exemplo, quando fiz o encerramento da Olimpíada Rio 2016, eu sabia que poderia ter o máximo de recursos tecnológicos de um mapping que nunca havia existido no Rio de Janeiro, no Brasil, quando usei 240 projetores juntos. Não existia uma máquina que poderia gerenciar, mas pensamos, desenvolvemos e ali tivemos 6 meses. Talvez a grande diferença no trabalho, quando eu conheci Marisa há 4 anos atrás e hoje com os tribalistas, é que ela me ofereceu 1 ano de trabalho. E para mim isso é de uma poesia, de uma generosidade com o trabalho de um artista para desenvolver, para pensar, para criar.
Um ano de investigação.
E nesse momento eu fico com a pele toda...
Os pelos em ponta.
Os pelos em ponta para mim é emocionante.
Perdón que te interrumpa, porque se me ocurre que, bueno, es lo que cuando hablabas de los 240 proyectores, es también crear como una especie de lenguaje para esa actividad, ¿no? Cada tecnología es un lenguaje al mismo tiempo.
Sí, pero en el caso de la Olimpíada, la tecnología era un factor de espectacularización más importante que lo propio contenido. Y aquí tem un tiempo, y tal vez ese tiempo, lo dobro de tiempo para se consolidar un concerto, es cuando se puede hacer un mergulho más profundo no Brasil, na essência de algumas canciones, de alguns conteúdos e de algumas soluções tecnológicas. No concerto dos tribalistas, eu uso a tecnologia mecânica do século XX e soluções de mapping, traqueamento, de sincronicidade entre a voz e a imagem de softwares do século XXI. Essa investigação, essas possibilidades, junto com a poesia do cinema dos anos 40, tudo que se apresenta também em conteúdo, para mim é um privilégio, porque necessita de tempo, mais do que investimento, de tempo para processar, para compreender e para solucionar.
Então, há uma investigação sobre o universo visual da cultura brasileira que se expressa em las canções, em la trajetória de los artistas músicos.
É o que eu chamo de memórias afetivas.
Ah, essas são as memórias afetivas.
Sim, quando olhamos um cineasta que fez uma série de documentários nos anos 40, 50, Humberto Mauro, que se chama Brasilianas. Thomas Farkas, nos anos 50, 60, que fez uma documentação sobre as manifestações populares. Quando se tem a liberdade de usar e manipular para construir uma interpretação musical através da imagem, ganha-se uma outra dimensão. E todos esses materiais são inéditos. E eu creio que a força de Carlinhos, Arnaldo e Marisa avalizam a possibilidade de usar de uma maneira poética para um concerto que é extremamente popular, já foi visto por mais de 250 mil pessoas. É realmente um privilégio da cultura, da pintura nordestina, dos retratos pintados do mestre Júlio, a filmes de 1930, de Mário Peixoto, com Limite, um filme clássico do Brasil.
Então você sai películas, documentales, pintura, gravura e que mais? Fotografia.
Fotografias, num determinado momento, também, como se tinha tempo, fotografamos 1.800 quadros de cada um dos três artistas, com várias fantasias que representavam los tribalistas na mente de cada um deles. Uhum. E desenhamos sobre estas imagens. E essa é a abertura do concerto, da música tribalista, quando se mostra que todos esses vários elementos somos um só, fala sobre liberdade de uma maneira poética.
Bien. Bueno, invito que vayamos a una pequeña pausa, nos quedamos pensando en todo esto que dijiste y ya volvemos.
así enamorado.
Volvemos a la nota musical. Mientras este Batman Sabrece se sirve agua, seguimos hablando de este show que va, bueno, a acontecer mañana en el Antel Arena. La verdad que de primer nivel, porque según nos contaba Diego, no es común en absoluto que los tres toquen juntos.
No, justamente lo que le queríamos preguntar a Batman acerca de este show es porque cuando salieron los Tribalistas, ¿no?, explotaron allá en el 2002, en realidad mucha gente tal vez recién se viene a enterar ahora de que ellos nunca habían tocado, nunca se habían subido a un escenario los tres juntos, como diciendo, somos los Tribalistas y acá tenemos nuestro show. Por diferentes motivos, entre ellos el embarazo de Marisa Monte en esa época, quedaron solamente con esa presentación del álbum. Entonces, las canciones fueron absolutamente exitosas, quedaron en la memoria popular de todos nosotros, y 15 años después vuelven con un segundo disco. Entonces, la expectativa y este acumulado de tantos años genera algo muy interesante, y me gustaría preguntarte acerca de cómo manejas esa gran expectativa a la hora de producir un show para ver artistas que durante 15 años estuvieron ahí con las canciones y la gente esperando para verlos en vivo.
Yo creo que el primer disco era un suceso estrondoso, era una cosa que tinha uma ansiedade muito grande de um concerto, e 15 anos depois, com o segundo disco, também não se, pelo até onde entendi, não se esperava a ser um concerto, um novo concerto se reunir, mas lá foi lançado no Facebook quatro canções e foi uma coisa...
Um êxito... Absoluto.
Arrebatador, absoluto. E nesse momento começou a iniciar algumas conversas para se amadurecer um encontro. Lá a agenda dos três é impossível. Uhum. E principalmente Carlinhos Brown, que tem um programa na televisão, tem muitos projetos, todos.
Sí, los tres son artistas de proyección internacional, sí. Y
no Brasil muy ocupado,
con una obra muy, muy intensa, muy prolífica, ¿no?
Y cuando comenzó a iniciar las conversas y cuando fui invitado, no tenía certeza si realmente existiría el concierto o no. Yo creo que esta aposta sobre um possível acontecimento, já pensando nas possibilidades, nas potências, e que foi aproximadamente 3-4 meses de trabalho para talvez não acontecer nada, eu acho que é um pouco do sucesso dessa turnê, que inicialmente seria um... 10, 11 concertos no Brasil, e hoje são 40, 35, não sei, e visto por mais de 250 mil pessoas.
E a gira inclui muitos países, não?
Sim, em Brasil, em todas as grandes capitais de Brasil, na Europa, as principais capitais também. Estados Unidos, fazemos há um mês atrás, e agora... Uruguai e Argentina, e para finalizar, Lollapalooza como atração principal em Brasil.
Bien, hablando de este recorrido histórico, ¿no?, desde los 15 años hacia atrás de los Tribalistas, también se dieron hechos bastante particulares en cuanto al momento de la salida de los dos discos. Uno, que fue en el 2002, fue el momento previo a la llegada al poder de Lula en Brasil. Y este otro disco es el momento previo de la llegada de Bolsonaro. Dos momentos históricos extremadamente importantes en la vida reciente política de Brasil. ¿Qué significa para vos como artista construir arte en estos momentos tan particulares que afectan la vida cotidiana de más de 200 millones de personas en Brasil?
Es una demanda difícil de... de capire, como posso dirte, eu creio que esse concerto de Los Tribalistas é um concerto para olhar, para mirar o melhor do Brasil. Agora pensando, estava falando em italiano, mas é um momento de pensar lá onde o Brasil é grande.
Sim.
Onde o Brasil se pode projetar para uma outra dimensão. E eu creio que o disco 1 e o disco 2, de uma certa forma, refletem momentos diversos. E os sucessos do disco 1 mostram um astral, um outro momento do Brasil. Mas eu creio que o foco do encontro dos três é de uma combinação de culturas, de generosidade, de afetividade, de três individualidades tão diversas, que representam um pouco o caminho que não está acontecendo hoje na política, na sociedade, no dia a dia do país. E o show é um momento de suspensão indescritível. O que acontece durante 2 horas no show é que se tem uma viagem para dentro do centro do Brasil, do que existe de melhor na nossa essência de afetividade, eu diria. E que fica muito representado ali.
Isso está muito bem, um resgate da multiplicidade, da diversidade e da afetividade do brasileiro, que é algo que estamos perdendo, não?
Sim, é um trabalho de um negro, uma mulher e um poeta branco que juntos viram uma outra, ficam juntos um só na outra dimensão, né? Para mim é uma questão que, mesmo que politicamente não tenha uma posição tão clara e contra uma coisa que evidentemente é agressiva no momento atual do Brasil, mas é uma resposta muito inteligente para pensar adiante.
Se me viene a la mente, bueno, tuvimos la oportunidad acá de ver en Montevideo a Roger Waters, que vino también con un despliegue técnico audiovisual impresionante. Nunca se había visto acá nada, nada similar. Y también tuvo un tinte muy, muy político. Él siempre fue muy político.
Explícitamente
político, pero enfocado desde otro lado, mostrando más bien la miseria del ser humano y tratando, ¿no?, de que uno se pare en la vereda de enfrente. Ahora lo que vos estás planteando es distinto, es a través de ver esta multiplicidad, de reaccionar en base a lo bueno, a lo positivo que tiene cada brasilero o cada espectador que presencie el show. ¿Qué opinas de pararse de un lado y del otro? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo acredito na multiplicidad. No es a toa que no faço na direção de um projeto que se chama Multiplicidade. E eu creio que ali se pode contemplar com muita liberdade uma experiência de multiplicidade nas artes, na música, nos conteúdos poéticos, nas memórias que são construídas, no afeto. E para mim é o melhor caminho de resposta imediata ao momento atual.
En esto de la multiplicidad de los afectos, de los sentires del pueblo, me gustaría preguntarte acerca de cómo concebís un show de estas características que no queda solo en Brasil, sino que recorre países de los más diversos en tantos continentes. Porque muchas veces, al menos desde Uruguay, se ha tenido la percepción de que Brasil, por ser un país tan grande, con tantas personas, un continente en sí mismo, tiene una cultura un poco cerrada hacia sí mismo por esto de valerse por sus propios medios para prácticamente todo. Cuando vos proyectás un show así, entonces, que va a salir, ¿cambiás el lenguaje pensando en la diversidad de públicos o mantenés lo mismo y que sea interpretado por la sensibilidad de cada lugar.
Yo creo que para se construir una lenguaje universal es necesario ter lo tempo do erro. E esse trabalho foi possível a ser, corrigir, errar e apontar para caminhos que todos estavam muito maduros. Eu diria que poucas canções, visualmente, da parte que me cabe, eu fiz uma solução na primeira vez. Uhum. E não porque Carlinhos, Marisa ou Arnaldo disseram, não, estou feliz. E eu tinha tempo de mergulhar nos meus conflitos e buscar a melhor solução, porque tinha tempo e tinha profundidade no diálogo. E isso acho que naturalmente se torna uma comunicação universal, bate na alma das pessoas. Não é um trabalho simplesmente visualmente belo para sacar uma bela foto e ganhar 33 likes no Instagram. É um pouco mais.
Há algo em aberto no guião do concerto ou na proposta para adaptar-se ou dialogar diretamente com a localidade que a gira passa?
Quando se faz um concerto e se pode tocar ao vivo com todos os recursos pensados do início e com todas as ferramentas pensadas desde o início, e eu creio que o concerto que estreou em Salvador e o concerto que veremos hoje amanhã e que veremos aqui é diverso. Mas é uma construção, é parte do processo que vai sendo discutido. E hoje estava programado de chegar cedo aqui e estávamos cedo conversando sobre questões do show e o quanto significa, quanto o simbolismo daquelas imagens são importantes para o momento atual. Isso não para depois de um ano e meio de trabalho. Isso para mim é uma força brutal.
Bien. Bueno, los invito a que escuchemos el tema para cerrar esta entrevista, que es Umso. Vos ibas a contarnos algo acerca de un pintor que tiene esta relación con este tema con el que vamos a cerrar.
Es un pintor con una técnica del siglo XIX que su avô, como se diz,
abuelo.
Seu papai passou as técnicas para esse pintor que se chama Mestre Júlio, é do Ceará, uma cidade muito especial no Nordeste brasileiro, e a ideia é que os três juntos, de uma certa forma, mostrassem a força de uma coletividade muito, muito maior. A música é um só, habla que somos várias facetas, mas no final somos juntos um só. E foi pintada por esse artista, Mestre Júlio, que é um artista estupendo e que de uma certa maneira eu, que sou uma pessoa que pesquisa tecnologia, usa pintura, o oposto do Photoshop, para trazer a beleza da tecnologia do passado associado a um cenário que tem várias tecnologias do futuro. Isso me seduz profundamente visualmente. É a parte, para mim, muito especial no show.
Está muito involucrado com tu forma de entender o arte e depois a forma em que lo ejecutas. Bien, Batman, te agradezco muito e Fernando também. Así que a todos los que puedan ir al show de Tribalistas en la Antel Arena el viernes, ¿a qué hora es?
21 horas,
yo creo.
Bien, bueno, van a ver un espectáculo acá nunca antes visto. Así que les agradezco de nuevo y será hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias.
Somos comunistas y capitalistas, somos anarquistas, somos o patrão. Somos a justiça, somos o ladrão. Somos da quadrilha, viva São João. Somos todos eles da ralé da realeza. Somos um só, um só. Um, dois, três, somos muitos quando juntos. Somos um só, um só. Somos democráticos. democratas, somos os primatas, somos vira-latas, temos pedigree. Somos da sucata e você aí, somos os piratas, paraíso pis. Somos todos eles da ralé da realeza, somos um só, um só. Um, dois, três, quando juntos somos muitos, somos um só, um só.
Universidad de la República.